Sejam bem-vindos ao segundo podcast do Falando sobre Budismo. No podcast anterior eu falei sobre alguns dos capítulos do livro Joias Raras do Ensinamento Budista, que foi publicado tanto na forma impressa quanto em e-book pela Edições Nalanda. E eu mencionei no podcast anterior que os capítulos desse livro, eles podem ser organizados conforme uma ordem diferente daquela que aparece como os capítulos do livro. Então, a ordem temática poderia ser feita mais ou menos da seguinte forma. Alguns capítulos eles têm a ver com o entendimento, alguns capítulos têm a ver com o cuidar dos outros. Alguns capítulos podem ser divididos e tem a ver com o cuidar de si mesmo. E depois temos a harmonização de tudo isso. Então, no podcast anterior, eu falei um pouco sobre o tema do entendimento presente no livro. Nós falamos sobre as quatro nobres verdades e sobre a noção do sofrimento, o tema do sofrimento, que é muito corrente mesmo entre os budistas, um entendimento um tanto quanto simplista e até mesmo tolo, baseado na tolice, na falta de entendimento em relação aos ensinamentos do Buda. Bem, a partir dessa noção que foi falada, ou dessa constatação que o sofrimento não vem com nenhum pronome na frente, ou seja, ele não vem com um meu ou seu sofrimento embutidos, isso significa que cuidar do sofrimento é a coisa mais importante. E, portanto, tanto cuidar do próprio sofrimento quanto do sofrimento dos outros, bem como do sofrimento do mundo, e tudo isso é que deve ser incentivado, enfatizado. Bem, hoje eu vou tocar um pouco nesse tema, no segundo tema, que é o cuidar do sofrimento dos outros. E esse é um tema bastante importante. Nós poderíamos dizer que isso tem a ver com uma das virtudes que são mais faladas em todo o budismo, que é a compaixão. Compaixão, nesse entendimento budista, significa perceber o sofrimento que existe no mundo, perceber o sofrimento que existe nas pessoas ao seu redor, mas não é apenas perceber, mas sim avaliar o que nós podemos fazer. Avaliar qual é o nosso papel, ou poderíamos até dizer qual é a nossa função diante disso. Isso é uma coisa bastante importante, tem a ver com a compaixão. Então, para isso, há a necessidade, ou faz parte integral desse budismo, quando corretamente compreendido, que é o estar engajado na diminuição e na eliminação do sofrimento no mundo ou em relação a todos os outros. Digamos que isso seria a missão ou tarefa que o Buda propõe para as pessoas, né? Nos engajarmos nessa diminuição e na eliminação do sofrimento. Então, é claro que isso não significa que todos então devem sair com pratos de comida para alimentar as pessoas que têm fome, ou que saiam às ruas para fazer passeatas para isto ou aquilo. Ainda que, é claro, essa e outras ações podem ser muito úteis. Mas o modo para nós vermos essas questões da aplicação da compaixão, nós temos que ver as coisas conforme a natureza, conforme a nossa natureza, qual é a natureza de cada um de nós. quando nós vimos sobre a primeira nobre verdade, nós vimos que essa nobre verdade é o fato da existência do sofrimento. Para entender esse fato, é preciso vê-lo. Então, olhar, contemplar, refletir sobre o sofrimento do mundo é uma das coisas fundamentais, porque é a primeira nobre verdade, que é: existe o sofrimento. Se você não olha para ele, você não chega a essa conclusão de que ele de fato existe. Nós podemos nos refugiarmos, podemos fugir completamente lá para alguma torre bastante distante e ficarmos completamente esquecidos da realidade do sofrimento. Então é necessário olhar, ver o sofrimento, lembrando, é ver tanto o seu sofrimento quanto o sofrimento também presente no mundo. E quando você vê o sofrimento no mundo, então qual é a forma que você deve se comportar? O que você pode fazer diante disso que você vê? Qual é a função ou qual é a ação que a visão do sofrimento lhe estimula? Essas são perguntas para nós fazermos constantemente para nós mesmos. Tá? Então eu vou repetir. Quando você vê o sofrimento, o que surge para você em termos do seu comportamento? O que você pode fazer? Qual é a função? Qual é a ação que é pedido pelo sofrimento que você vê? Que é pedida, que é a ação que é pedida pela sua própria visão. Se é apenas ficar pessimista em relação à vida e ao mundo, então sentimos dizer, mas você está no caminho errado. Voltando para a questão das habilidades, diferentes pessoas têm diferentes habilidades, diferentes capacidades. Algumas pessoas têm realmente condições de fazer comida e sair à noite para distribuir comida na rua, o que é extremamente bom e meritório. Outras pessoas vão ter a habilidade de se situar em esferas políticas para fazer alguma coisa de bem, de bom. Outras pessoas têm habilidade para ganhar grandes somas de dinheiro, ou mesmo pequenas somas, e aplicar esse dinheiro a fim de reverter a ganância, o ódio, a ignorância no mundo, e com isso ajudar a diminuir o sofrimento. Então vejo, diferentes pessoas têm diferentes habilidades, têm diferentes facilidades na vida, e você deve aproveitar dessas suas habilidades, tá, para essa tarefa de diminuição e cessação do sofrimento. Nós podemos dizer que outras pessoas talvez não tenham nem habilidade de fazer sopa, não tenham habilidade de fazer dinheiro, mas podem ter habilidade mental ou intelectual que as permita ajudar de outra forma. Então, qual é a sua forma? Qual é a sua habilidade? Tá? E isso você reflete, você se faz essa pergunta para que você descubra quais são as coisas que você acredita que melhor pode colaborar de acordo com a sua habilidade nessa tarefa do lidar com o sofrimento. Sofrimento seu, sofrimento dos outros. E o ponto é que não existe uma forma melhor ou pior. Você tem certas habilidades, você tem certos recursos e você faz uso deles. Então, quais são as suas condições? O momento de vida em que você está lhe permite fazer o que para aliviar o sofrimento? que coisas que você tem à sua volta que podem ajudar nessa tarefa. Tá? Qual é a sua situação de vida e que chegou até esse momento, tá? E que você pode fazer uso. Então há vários fatores causais, condições, que ajudam nessa diminuição do sofrimento. E refletir sobre como você pode ajudar é a sua tarefa, vinda da visão da primeira nobre verdade. Seja em que tipo de situação que você esteja, sempre você pode ajudar alguma coisa. Né? Não existe uma situação onde uma pessoa não tenha qualquer recurso financeiro, material, mental, emocional. Não existe esse tipo de pessoa. Sempre existe alguma coisa que você pode ajudar. E nesse sentido, não tem um melhor ou pior. O que existe é que você vê o sofrimento e você vê que dentro das suas condições e habilidades você pode ajudar de tal forma. Então, voltando agora para o nosso livro, né, que nós estamos comentando, eu diria que nesse Joias Raras do Ensinamento Budista, o capítulo Budismo e Justiça Social, do venerável Rewata Dama, toca a importância para nós, enquanto praticantes e entendedores do budismo, desse trabalho pelo outro. Né? Justiça social é um tema extremamente amplo, tá? Mas implica exatamente nisso. Implica em nós sairmos da nossa zona de conforto, né? Ou do nosso isolamento, e pensar bem como que é, qual é o bem para o Estado, para o grupo, para o país, para a nação, para o mundo. Tá? Rewata Dama, para quem não conhece, foi um monge da Birmânia, que inclusive visitou diversas vezes aqui o Brasil, a nosso convite, e ele era alguém que foi a vida inteira extremamente engajado com todo tipo de trabalho social, justiça social, inclusive a nível político. Ele foi um dos principais articuladores e dialogadores que intermediaram as conversações entre a Aung San Suu Kyi, que é ganhadora do Prêmio Nobel, né, e que ficou presa durante décadas, e o governo militar da Birmânia. Ele foi um dos principais articuladores de todo esse diálogo. E sempre esteve envolvido com conversas sobre a paz, sobre a justiça. Tá? Então, esse é um capítulo que, ainda que pequeno, vale muito a pena ser lido com atenção, por causa dessa relevância em termos da justiça social, que é uma das formas de aplicação da compaixão. Uma coisa importantíssima que está presente nesse capítulo é a menção do código de disciplina para os seguidores laicos. Muitas vezes as pessoas que se aproximam do budismo acabam tomando o código monástico como sendo algum tipo de regra universal, quando na verdade não. O código monástico, ele se aplica aos monges, às pessoas que decidiram se dedicar à vida no mosteiro. Então, para as pessoas laicas, para os seguidores budistas não monásticos, o que importa de mais fundamental é esse código de disciplina para os seguidores laicos, e não o código monástico. E uma das coisas que são salientadas no capítulo e que trazem para a nossa atenção são os seis pares de relações humanas. Tá? É interessante notar que falar de Vinaya, tanto para o mundo monástico quanto para os seguidores laicos, que no budismo são chamados de upasakas, falar de Vinaya é falar de relações humanas. Tá? Essa é uma parte fundamental do estudo e da prática budista. E essas relações humanas têm a ver com a importância de cada um desempenhar a sua função em relação aos seis tipos de pessoas. Tá? Então, chequem com atenção esse capítulo para entender esses seis pares de relações humanas e como que nós estamos nesses pares e como que, portanto, nós temos diferentes relações com diferentes pessoas. E conforme a pessoa ou o tipo de pessoa com a qual nós estamos nos relacionando naquele momento determinado, muda a nossa função. Tá? E nós devemos estar atentos a isso. Grande parte da dificuldade, dos problemas que surgem em relações humanas é porque nós não entendemos que mudando as pessoas mudam as relações. Tá? Então é importantíssimo ver isso, que é um ensinamento do Buda, presente no cânone antigo. Um outro capítulo que eu colocaria nesse tema do engajamento com o mundo é o capítulo da Ayakema, que é chamado de A Vida Harmoniosa. Tá? Uma das coisas que você pode fazer para colaborar com a extinção do sofrimento no mundo é tornar a sua vida harmoniosa. Por quê? Porque a vida harmoniosa é sempre feita com o outro, em relação ao outro. Na medida em que você consegue colocar o esforço, colocar a ação para a harmonia com os outros, então você está também ajudando nessa diminuição e extinção do sofrimento no mundo. Notem que na sala de estudos do site do Nalanda, atualmente nós estamos publicando artigos que realmente são excelentes do venerável Achyam Paiuto, um dos grandes nomes do budismo na Tailândia, e que são artigos sobre economia budista. O Achyam Paiuto também tem um artigo no livro Joias Raras sobre a morte. Mas lá no site, para quem quiser visitar a sala de estudos do site, ele fala sobre economia e como que nós devemos pensar holisticamente quando falamos de economia nacional ou mundial. Então vale a pena ler os longos capítulos que nós estamos publicando lá. Então é isso, esse é o podcast de hoje. Espero que estejam presentes no nosso próximo podcast, que vai falar exatamente sobre o olhar para si, tá? E quais são esses capítulos do livro que se relacionam com isso. Então, até o próximo. Fiquem bem.